Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para troca de perspectivas e análise rigorosa. Em julho de 2026, os termômetros em várias regiões do país bateram a marca dos 30 graus Celsius em pleno inverno, né?
E para muita gente isso foi ótimo, né? Um fim de semana de praia fora de época.
Pois é, exatamente. Mas, tipo, enquanto o pessoal estava na praia, silenciosamente, esse calor anômalo ativou uma bomba relógio biológica. Dentro das paredes, nos porões, sabe, nos quintais das nossas cidades. E o resultado é o que a gente está vendo agora nas projeções para essa primavera. Uma proliferação antecipada e honestamente brutal de pragas urbanas.
É um cenário que nos força a confrontar uma realidade bem desconfortável sobre como a gente gerencia os nossos espaços urbanos. E a questão central que vamos dissecar hoje vai muito além de, tipo, decidir qual inseticida comprar no supermercado.
Com certeza.
Nós estamos diante de um dilema fascinante sobre causalidade.
Exato. O cerne do nosso debate hoje é definir a verdadeira natureza dessa crise de 2026. Nós estamos lidando, fundamentalmente, com um problema de aceleração biológica motivada pelo clima, ou seja, o calor fora de época alterando a biologia desses animais, ou, por outro lado, estamos diante de um problema de negligência estrutural latente, que é a nossa falha coletiva em compreender que essas pragas, na verdade, nunca foram embora durante o inverno.
E só para deixar muito claro de onde eu estou partindo, eu argumento que esse foco excessivo no termômetro, sabe, ele mascara a verdadeira causa raiz do problema.
Tá, como assim?
A crise não é o calor em si, é a presença estrutural contínua e francamente ignorada das pragas durante todo o inverno. Nós deixamos elas super confortáveis em caixas de gordura e paredes, o que torna a crise da primavera uma falha grave de prevenção nossa, humana, e não só um evento climático incontrolável.
Entendi. E eu, por outro lado, argumento que o gatilho térmico anômalo de julho é, sem dúvida nenhuma, o fator definidor dessa crise. A biologia ectotérmica dos insetos transforma dias quentes e imprevisíveis em emergências reprodutivas imediatas. Diante de 30 graus no inverno, a nossa preparação estrutural acaba sendo atropelada pela força bruta da biologia.
É uma tensão interessante, viu? Como é que você sustenta que o clima se sobrepõe à nossa infraestrutura?
Olha, vamos mergulhar na mecânica pura da biologia ectotérmica. Porque entender o como e o porquê disso é a grande chave para desvendar 2026. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos, né?
Uhum.
A gente gasta uma quantidade absurda de calorias e de energia só para manter a temperatura do nosso corpo ali na casa dos 36 graus, independentemente de estar nevando ou fazendo sol lá fora. Mas os insetos não funcionam assim. Eles são ectotérmicos.
Exato.
A temperatura interna deles é literalmente ditada pelo ambiente. Então, tipo, a química do corpo deles, o metabolismo, a velocidade com que eles digerem comida e produzem ovos, tudo isso é refém da temperatura do ar.
Eles operam na mesma rotação do ambiente ao redor, né?
Perfeito. Operam na mesma rotação. Então, o que que aqueles dias de 30 graus em julho fizeram? Eles atuaram como um acelerador biológico direto. O meu ponto principal aqui, e por isso que eu bato nessa tecla, é que o nosso calendário humano, sabe, aquela folha na parede que diz que julho é inverno e setembro é primavera, isso se tornou irrelevante.
Ah, o calendário mudou.
A natureza não lê calendário, ela lê temperatura. E cada dia quente fora de época encurtou fisicamente o ciclo de reprodução desses animais. Uma gestação que no frio, levaria meses, subitamente foi comprimida para semanas, às vezes dias.
Sim, a taxa de postura de ovos acelera.
Multiplicou. Portanto, a crise de 2026 é impulsionada pela nossa incapacidade de prever essa aceleração rápida. O clima transformou o que deveria ser uma janela longa de controle preventivo em uma emergência caríssima de curtíssimo prazo. O termômetro hoje dita as regras do jogo.
Olha, é um argumento muito sedutor, admito. Mas você já considerou que culpar o calor de julho ignora uma ilusão cognitiva gigantesca que a gente tem?
Que ilusão?
a premissa de que a praga chega na primavera. Isso é falso. A praga não chega, ela reaparece. E essa distinção não é só semântica, tá? Ela carrega um peso financeiro e sanitário monumental. Eu foco na latência do inverno.
Tá, mas o calor não agrava isso?
Agrava, mas o grande problema não é o sol batendo a 30 graus na janela em julho. O problema é o fato de que casas, condomínios e restaurantes passaram um inverno inteiro fechados e eles estavam abrigando colônias inteiras em modo de baixo metabolismo.
Você diz abrigando nas estruturas que nós mesmos construímos.
O tempo todo lá, sabe? Escondidas no entulho do quintal, dentro daquelas frestas do gesso, elas estavam prosperando silenciosamente nas caixas de gordura que o síndico decidiu não limpar porque, no inverno não tem barata.
Clássico erro.
Pois é. A crise de 2026 é o resultado direto de a gente ignorar a ameaça no exato momento em que ela estava mais lenta, vulnerável e barata de ser erradicada. O calor, ele apenas levantou a cortina. Ele revelou a nossa negligência estrutural contínua, sabe? Ele não conjurou essas infestações do nada, por mágica.
Eu entendo perfeitamente o seu ponto sobre a responsabilidade estrutural. Mas me deixa detalhar um pouco mais a natureza física desse aparecimento, porque acho que é aí que a gente diverge. Você menciona que os insetos estavam lentos, e isso é um fato. Frio significa metabolismo baixo, o que na prática se traduz em pouquíssimo deslocamento, né?
Quase nenhum.
Isso. Um inseto a 15 graus não gasta energia procurando água ou comida de forma agressiva. Ele entra num estado quase letárgico. Mas, e esse é o ponto, quando o gatilho de 30 graus atinge essa estrutura, a química interna da criatura muda violentamente.
O metabolismo dispara?
De repente, o metabolismo dispara e há uma demanda tipo frenética por calorias e hidratação para sustentar essa reprodução acelerada. É essa busca desesperada por recursos que cria a explosão de pragas nas áreas comuns que os dados de 2026 nos mostram. Sem o gatilho dos 30 graus, a colônia continuaria lá, sim, mas ela continuaria quieta e invisível. O calor é o que transforma uma coexistência silenciosa e benigna em uma crise ativa.
Eu vejo isso por um ângulo um pouco diferente. Você está tratando o calor quase como se ele criasse massa biológica do zero.
Não do zero, mas ele ativa a massa.
Sim, a biologia ectotérmica explica a velocidade do metabolismo. Nisso eu concordo totalmente com você. Mas a biologia não explica a massa crítica da população. Vamos pensar na explosão de baratas nas tubulações que a gente está vendo nos relatórios.
Certo.
Essa explosão monumental só é fisicamente possível porque a caixa de gordura, que é o habitat basal delas ali, foi deixada intocada. Pensa na gordura solidificada pelo frio ali, sabe? É uma dispensa infinita de calorias. O calor de julho derreteu essa gordura e ativou o metabolismo da barata, sim. Mas o gatilho térmico só dispara a arma porque nós passamos os últimos 4 meses colocando bala no tambor através da nossa inação.
Nossa, entendo porque você pensa assim. Mas me deixa apresentar uma perspectiva diferente usando uma analogia. Esquece essa ideia de um motor de carro ou de uma arma. Vamos pensar nisso como um incêndio florestal.
Ok, incêndio florestal.
A infraestrutura dos nossos prédios, as frestas, a umidade, as caixas de gordura sujas que você mencionou, isso tudo é a madeira seca no chão da floresta.
Sim, a madeira velha sempre está lá, é o substrato. Mas o calor anômalo de 30 graus em julho, é o raio que cai do céu.
Mas a gente não controla o raio.
Exato. A minha questão para você é justamente essa. De que adianta focarmos nossas energias culpando a presença da madeira seca no inverno se é a imprevisibilidade absoluta do raio que torna logisticamente impossível evitar o incêndio? O clima acelerou tudo a um ponto em que a colônia atinge um tamanho incontrolável antes mesmo que o cronograma anual do condomínio preveja a primeira dedetização de primavera.
Adianta muito focar na madeira seca. Porque recolher a madeira é a única coisa que está sob nosso controle.
Mas as pessoas não fazem isso. Nós não podemos impedir o raio de cair, mas a gente pode limpar a floresta. E isso nos leva diretamente, sabe, à questão econômica e prática do momento da intervenção. Você pergunta como planejar contra algo imprevisível? A resposta é muito simples. Nós não devemos planejar o controle de pragas com base no clima. Nós devemos planejar com base na estrutura.
No papel isso é lindo, mas na prática...
O erro fundamental do modelo atual é esperar a praga ficar visível para só então agir.
Tá, mas como você convence as pessoas a tratarem o que elas não veem? Porque, convenhamos, ninguém quer gastar dinheiro com isso.
E esse é exatamente o custo da nossa cegueira estrutural. A intervenção barata, a verdadeira prevenção sanitária, ela só existe matematicamente durante o inverno. Por quê? Porque, voltando ao seu ponto sobre metabolismo no frio, a postura de ovos cai e o deslocamento é quase nulo. A colônia está confinada num espaço muito pequeno.
Ficou vulnerável.
Muito. Se o condomínio trata e limpa as caixas de gordura ali em julho, removendo os ovos quando eles estão inertes, não importa se faz 15 ou 40 graus lá fora na semana seguinte. A anomalia climática simplesmente não teria matéria-prima para acelerar. A emergência caríssima que estamos projetando para a primavera é, no fundo, o imposto que a sociedade paga pela comodidade de ignorar o que é invisível durante o frio.
Olha, eu não estou convencida por essa linha de raciocínio porque, francamente, ela esbarra na realidade nua e crua da psicologia humana e na economia do gerenciamento urbano.
A psicologia não muda o fato físico, né?
Não, mas ela dita a ação. Vamos olhar para o pragmatismo da situação, pensando num síndico de um prédio médio, tá? Se a colônia de formigas ou baratas não se desloca no frio, se ela não invade o espaço vital do morador porque o metabolismo está baixo, ela é, para todos os efeitos práticos, inexistente para ele.
Inexistente visualmente.
Sim. Desde que começamos a construir cidades, a ação preventiva humana é acionada pela percepção visual de uma ameaça. Então, como você justifica para um conselho de moradores gastar milhares de reais em agosto, por exemplo, para combater uma ameaça que está dormente e escondida nas paredes sem causar nenhum dano aparente?
Mas é aí que a liderança técnica precisa entrar. A gente tem que...
Só concluindo meu raciocínio prático rapidinho... É o gatilho ambiental, essa onda de calor e umidade atípicos que literalmente forçam os insetos a saírem da parede e buscarem a água da pia do morador, sabe? Isso é o que torna eles um problema real. Sem o clima para forçar essa interação, a coexistência latente não geraria a crise de jeito nenhum. O gatilho térmico é o que exige a resposta, porque ele transforma o invisível em intolerável de um dia para o outro.
Tá, a gente justifica esse gasto com a matemática implacável que os dados de controle de pragas mostram pra gente todo santo ano. Prevenindo o frio custa uma fração minúscula do valor de remediar no calor. O fato de a psicologia humana ser reativa, de esperar ver a barata correndo na cozinha, não torna essa reação a estratégia correta.
Certo, mas é a mais comum.
Torna mais comum, mas também a mais falha. A miopia humana não invalida a realidade da nossa infraestrutura. Se a gente continuar administrando a biologia urbana baseados apenas no que o morador consegue ver a olho nu naquele dia específico, a gente vai estar eternamente apagando incêndios no pior momento possível.
Ok, mas a intensidade desse pior momento possível agora em 2026 é algo sem precedentes. E é justamente por causa da simultaneidade do negócio. Vamos aplicar os nossos dois modelos, o seu, da latência estrutural, e o meu, do gatilho térmico, a biologia das espécies específicas que as projeções estão destacando agora?
Vamos lá.
O que torna a primavera de 2026 tão assustadora é a convergência absoluta de pragas. Nós estamos vendo, simultaneamente, um alerta para revoada de cupins, um pico fortíssimo na atividade de escorpiões, aranhas tecendo teias em áreas comuns, o ciclo superacelerado do Aedes aegypti e o espalhamento daquelas trilhas de formigas. São espécies com dietas, hábitats e histórias evolutivas drasticamente diferentes.
Ah, extremamente diferentes. A gente está falando desde aracnídeos peçonhentos e solitários até insetos aquáticos na fase larval, né?
Exatamente. Vamos pensar no cupim, por exemplo. Ele é um inseto eusocial, ou seja, opera numa sociedade de castas altamente complexa, tipo com operários, soldados e rainhas escondidos lá profundamente na madeira úmida. O cupim não sai passeando no sol de bobeira.
Não, de jeito nenhum.
A revoada de acasalamento deles depende de uma combinação hiperespecífica de temperatura e pressão atmosférica.
Em contrapartida, você tem o Aedes aegypti, cuja larva precisa de água parada. E a velocidade com que essa larva vira um mosquito adulto é puramente ditada pelos graus Celsius daquela água.
Uhum.
E então você tem o escorpião, um predador solitário que pode passar meses em torpor sem comer absolutamente nada. A minha pergunta é, como é possível que todas essas biologias tão distintas entrem em superatividade exatamente na mesma quinzena?
Certo. Onde você quer chegar?
A minha resposta é a aceleração térmica. O metabolismo de todas essas espécies foi ativado simultaneamente pelo mesmo pulso anômalo de 30 graus. A biologia ectotérmica é o maestro que fez todos esses instrumentos caóticos tocarem a primeira nota ao mesmo tempo. É a ditadura do termômetro.
Olha, desculpe, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. A sua visão, ela pinta essa convergência quase como um milagre biológico da natureza, sabe? Uma coreografia ali perfeitamente orquestrada pelo Sol.
Eu diria que é científica, não um milagre.
É poético, sim, mas a realidade nos bastidores urbanos é muito menos glamurosa que isso. A convergência que os dados mostram ocorre simplesmente porque todas essas espécies, por mais diferentes que sejam nas suas taxonomias, elas compartilham as mesmas exatas brechas da nossa negligência humana estrutural.
Como assim as mesmas brechas? Um vaso com água não é o mesmo que um porão cheio de madeira velha?
Fisicamente não, mas a atitude que os mantém lá é exatamente a mesma. O entulho de telhas que foi deixado no fundo do quintal durante o outono, ele abriga o escorpião no inverno com a mesmíssima eficácia que a caixa de gordura entupida abriga a barata no subsolo.
Ah, entendi o que você quer dizer.
O escorpião, ele só sobreviveu ao frio porque nós fornecemos a manta térmica de tijolos velhos para ele se esconder. O Aedes egípcio só tem a água parada porque a calha entupida com folhas, tipo, não foi limpa no inverno seco. A convergência da primavera não é a natureza se unindo num ataque coordenado pelo calor, sabe?
É a nossa falha em várias frentes.
Exato. A convergência é a manifestação física de todas as nossas diferentes falhas de manutenção predial sendo expostas simultaneamente. O fato de mosquitos, cupins e escorpiões aparecerem na mesma semana, isso só prova que nós fomos uniformemente negligentes em todas as frentes de manutenção durante os meses em que a gente deveria estar trabalhando.
Esse é um argumento incisivo, de verdade. E você tem razão em apontar as falhas estruturais, eu não nego isso. Mas perceba como até mesmo a negligência que você cita, ela permanece inerte, sem a temperatura certa.
Uhum. Vamos pegar o seu exemplo do Aedes aegypti na calha suja. Sim, a água está lá, a sujeira está lá. Mas se a temperatura da água se mantiver a 12 ou 15 graus, a larva do mosquito simplesmente não se desenvolve.
Ela atrasa bastante.
Ela fica estagnada ou o ciclo leva semanas sendo devorada por predadores naturais. Mas quando a água bate 25, 30 graus, o ciclo de ovo a mosquito adulto cai para meros 5 ou 6 dias. O termômetro é o que dá poder letal a essa negligência.
Sim, ele é um fator de risco.
Um fator gigante. Sem o calor encurtando violentamente os ciclos biológicos, a sua falha estrutural resultaria num conta-gotas lento e totalmente gerenciável de pragas. É a velocidade exponencial imposta pela ectotermia que transforma um erro comum de condomínio no desastre projetado para 2026. A velocidade imposta pelo calor é um fato científico indiscutível. Mas se formos brutalmente honestos com os números aqui, a velocidade reprodutiva da primavera só é tão assustadora porque a base populacional sobrevivente do inverno era colossal, né?
Justo.
E ela era colossal porque nós a protegemos nas nossas estruturas fechadas. Quando uma praga urbana finalmente fica visível aos nossos olhos, cruzando o chão da sala, a gente já não está mais lidando com o início de um ciclo biológico. A gente está testemunhando o transbordamento final de uma represa que nós mesmos nos recusamos a esvaziar quando o nível estava baixinho.
Uma represa biológica.
Isso. O calor apenas abriu as comportas. A emergência da primavera é só o inverno cobrando a sua dívida com juros altíssimos.
O que nos traz, inevitavelmente, ao momento de refletir sobre o que realmente define esse cenário complexo que a gente dissecou hoje. Ao longo da nossa discussão toda, eu mantive a posição de que a primavera de 2026 é fundamentalmente moldada pela força da biologia ectotérmica, né? O calor atípico de julho agiu como um acelerador inescapável, provando que, no fim das contas, vivemos sob a ditadura do termômetro. O calendário humano simplesmente não serve mais para prever ciclos reprodutivos no meio urbano.
E eu mantenho que essa crise é alimentada pela ilusão da chegada, sabe? A anomalia térmica de julho apenas ilumina essas populações enormes e latentes que foram ignoradas em seus esconderijos estruturais, nos entulhos, ralos e caixas de gordura, durante um inverno que nós ingenuamente tratamos como um escudo de proteção natural infinito.
Mas sabe, apesar das nossas abordagens super divergentes sobre o que é o gatilho versus o que é a base do problema, acho que a gente converge em constatações muito claras baseadas nesses dados que temos. Ambos concordamos que o calendário tradicional falhou miseravelmente como ferramenta de planejamento sanitário para quem administra imóveis.
Ah, sem dúvida alguma. O inverno não é mais sinônimo de pausa biológica, né? E a primavera não é mais apenas a mudança de estação bonita. Tornou-se o momento do acerto de contas estrutural. E eu acho que a gente concorda plenamente com a lição mais crítica aqui.
Que seria?
Agir com base no invisível.
Exato. Basear a ação preventiva apenas no que a gente pode ver a olho nu é o erro supremo. É o que transforma uma limpeza barata de calha ou de caixa de gordura no inverno numa infestação caótica de escorpiões e mosquitos na primavera. As pragas não vêm de fora para dentro, elas reaparecem de dentro das nossas estruturas. É um lembrete fascinante, né? E incômodo também, de que a gestão do espaço urbano exige que entendamos tanto a força invisível do clima quanto o ecossistema silencioso que opera dentro das próprias paredes que a gente construiu.
Com certeza. É um universo inteiro que respira sobre os nossos pisos e atrás dos nossos móveis.
A gente costuma pensar no inverno como um teatro de portas fechadas, né? Onde as luzes estão apagadas e a gente acredita piamente que o palco está vazio. Mas os atores estiveram lá o tempo todo, escondidos no cenário, só aguardando a deixa térmica. A pergunta que deixamos para você que está nos ouvindo e olhando para as paredes da sua casa agora é a seguinte. Quando as luzes desse palco acenderem de vez na primavera de 2026, você vai estar preparada para lidar com o espetáculo? Ou vai ter que pagar o preço do ingresso mais caro da emergência? Obrigada por ouvir e continue questionando as suas perspectivas.